Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Vamos fazer uma oração para nós começarmos esse nosso momento de reflexão. Convido, assim como nós estamos, para a gente falar com o nosso Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é um Senhor que nos ouve e é um Senhor que ouve quando nós confessamos os nossos pecados. Obrigado, Deus, porque a gente pode te louvar também, pode te agradecer, pode colocar as nossas vidas diante de ti, na certeza que o Senhor está nos ouvindo. Também muito obrigado porque o Senhor fala. O Senhor não fica calado, mas o Senhor quer falar conosco. E nesse momento de pregação, te peço que o Senhor abra os nossos corações para que nós possamos ouvir o que o Teu Espírito Santo quer falar conosco, Senhor. Te pedimos por isso em nome de Jesus. Amém. Legal, gente. Muito bom estar aqui com vocês novamente para trazer uma reflexão, uma mensagem. É sempre uma alegria muito grande poder estar com os irmãos aqui e fazer parte dessa comunidade. E eu queria começar a nossa reflexão perguntando aqui, quem aqui já foi em algum museu daqui de São Paulo, museu de arte? MASP, Museu de Arte Sacra. Legal, temos algumas pessoas aqui que já foram. O que nós encontramos por lá? Quero que vocês falem. Desenhos, o que mais? Quadros, legal. Esculturas, ótimo.
Segurança em cada esquina.
E você não pode nem chegar perto para tirar uma foto, que você leva uma bronca. Eu levei uma bronca no museu uma vez, porque eu queria ficar pertinho. Isso aí. Nós encontramos obras, né, de artistas, desde pinturas, quadros, desenhos, esculturas. Tudo isso a gente encontra por lá, certo? E geralmente são obras renomadas, né, obras que nós conhecemos, obras que nós admiramos e sabemos da história. Quando eu fui no MASP no ano passado, eu lembro que eu fiquei muito entusiasmado quando eu vi algumas obras de Picasso, que sempre tinha nos livros de artes, da história da arte, né? Sempre fiquei muito entusiasmado de ver daí aquelas obras ali de fato, né? Então é bem interessante, é muito legal ir, né, num museu e olhar o que tem lá para a gente apreciar. E aí, eu queria fazer uma outra pergunta agora. Eu tenho certeza que todos aqui já foram num hospital. Não vou nem pedir para erguer a mão. E o que, que nós encontramos num hospital? Doentes. Macas, médicos. Enfermeiros, profissionais da saúde no geral, né? Lá é um local em que nós encontramos pessoas que estão precisando de ajuda. Que estão precisando de cura, certo? E tem uma frase que Lutero, o reformador Lutero, disse, que faz alusão a esses dois lugares, museu e hospital. A frase é bem curta e ela diz assim: a igreja é um hospital para pecadores e não um museu para santos. Vou repetir de novo. A igreja é um hospital para pecadores e não um museu para santos. Foi Lutero que disse essa frase em determinado momento da vida dele. E aí a gente vê esses dois lugares nessa frase. E é bem interessante, porque lá no museu a gente vê o quê? Obras prontas, obras que estão perfeitas, estão ali, né, para serem admiradas, obras respeitadas, de artistas respeitados. E num hospital nós encontramos o quê? Pessoas. Pessoas com as suas limitações, com as suas doenças, com as suas dores. E aí nós temos esse contraste. Museu e hospital. E eu quero refletir um pouquinho sobre isso com vocês hoje, principalmente nesse período em que nós estamos nos preparando para uma data muito importante, que é qual? A Páscoa, isso mesmo. Logo mais, daqui um mês mais ou menos, nós teremos a Páscoa, um momento muito importante que nós comemoramos o quê? Ressurreição de Jesus Cristo. Até queria ver se alguém ia falar, tipo, a morte de Jesus também, mas muito mais a gente comemora a ressurreição do nosso Salvador Jesus. E esse tempo em que precede a Páscoa, em que nós estamos aqui antes da Páscoa, é um tempo para nós olharmos para as nossas vidas. Olharmos para nossas vidas individuais, aquilo que nós temos, né, vivido no dia a dia, mas também para a nossa vida como igreja. E até pensarmos, como igreja, nós temos sido um templo para santos ou um hospital para os pecadores? Qual que é a nossa vida aqui na igreja, né? Como que nós temos vivido? E para a gente ter, refletir sobre esse assunto, eu quero convidar, então, para nós lermos o texto do Salmo 32. Salmo capítulo 32. É um salmo que ele não é tão longo, a gente pode lê-lo. E, na verdade, a gente acabou de cantar esse salmo. A última música que cantamos aqui agora é esse salmo, basicamente transcrito na música. Salmo capítulo 32. Vou fazer a leitura. Estou fazendo na NVT. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto eu me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos os que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. O Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, e lhes darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos. Gritem de alegria, todos vocês que têm coração íntegro. Vamos orar sobre essa palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela promete que quando nós confessamos o nosso pecado, nós não definhamos mais, nós não envelhecemos mais, não nos sobrecarregamos mais, mas o Senhor tira de nós esse fardo que nós carregamos. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Se formos enumerar aqui os nossos pecados, eles são tantos. Quando nós nos damos conta da nossa finitude, da nossa natureza pecaminosa, nós conseguimos perceber que quem somos e quem Tu és para nós, Senhor. Por isso nós Te pedimos perdão por aquilo que fazemos, pensamos, falamos, que não agrada a Ti, que fere a Ti e também que fere ao nosso próximo, Senhor. Entregamos isso nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Legal. Esse texto, ele traz para nós uma compreensão sobre o pecado, sobre, né, a natureza pecaminosa e o que traz cura para essa natureza. Esse texto de Salmos, ele é um salmo de Davi. E Davi, por mais que tenha sido um rei renomado, um rei conhecido, né, quando a gente fala, pensa no Antigo Testamento, nós pensamos no rei Davi, nós sabemos que ele também era pecador, ele também falhou, ele também errou muitas vezes. E ele mesmo quem escreve, né? Enquanto eu calei o meu pecado, recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou e eu gemi o dia inteiro. E o próprio rei Davi, nesse texto, ele traz, ele mostra para nós o que que traz a cura para o pecado. O que traz a cura para o pecado? É a confissão. Quando nós confessamos o pecado que nós cometemos e que está lá dentro de nós, nos fazendo definhar. E a confissão, ela é um ato nosso, né, que a gente pode olhar de duas formas. Uma, a nossa confissão para Deus. Então, quando nós oramos, fazemos como fizemos agora, uma oração comunitária, entregando para o Senhor a nossa natureza e reconhecendo quem somos nós, né, pecadores. Mas também pode ser de forma individual para Deus, quando você até chega a listar os seus pecados para Deus. Ó, Senhor, eu fui rude com meu chefe no trabalho. Senhor, eu desrespeitei uma pessoa que trabalha comigo ou algum familiar meu. Eu fofoquei sobre a vida de alguém que não deveria ter feito isso. Quando a gente fala para Deus com o coração ali contrito, né? Colocando para Ele a nossa natureza, aquilo que a gente fez. Mas existe uma outra forma ainda de nós confessarmos o pecado, que eu vou falar para vocês que eu tive uma experiência bem interessante que me levou a estudar sobre esse tema durante a faculdade de teologia. Numa aula, o professor perguntou quem de nós lá na faculdade já tinha feito um momento de confissão de pecado para um irmão, de chegar no irmão e falar, olha, fiz tal coisa, pequei, errei contra o Senhor. E a minha reação no momento foi falar, professor, mas isso é coisa de católico. E aí ele falou, não, Pedro, não, você tirou essa ideia de que confessar o pecado a alguém é coisa de católico. Eu imaginava que era apenas os católicos que vão até lá o padre, no confessionário, né, naquela janelinha, confessar os pecados. Mas não, a confissão entre irmãos, mútua, de pecados, é uma coisa que ela é muito válida, ela é muito boa para a vida da igreja. E a gente precisa refletir sobre isso. E por isso hoje, além de nós tratarmos, né, sobre a confissão no modo geral, eu quero trabalhar sobre esse tema dessa confissão mútua de pecados entre os irmãos. Como que nós fazemos isso? Qual que é a história disso na vida da igreja? Por que que isso se perdeu muitas vezes? Eu até queria perguntar, quem aqui já teve a oportunidade de confessar o pecado para algum irmão? De chamar um irmão e falar assim, preciso confessar um negócio. E não é pedir perdão. Geralmente é você chegar para alguém que não tem nada a ver com o pecado que você cometeu e falar, preciso derramar meu coração para você. Quem aqui já teve essa oportunidade? Legal, algumas pessoas, ótimo. Eu experimentei isso na minha vida e foi realmente assim, algo muito, muito bom e muito libertador para mim. E por isso queria conversar com vocês sobre isso hoje. A confissão na Bíblia, ela aparece em diversos momentos, né? Nós vemos na palavra diversos textos falando sobre confissão de pecados. A gente estava tendo agora ali a nossa aula da escola bíblica, o Patrick estava falando, né, sobre a lei de santidade e tudo mais, e justamente a gente passou por um texto bíblico, que é um texto que fala sobre, aliás, a gente passou sobre um livro bíblico que fala sobre as leis, e uma das leis fala sobre confissão também de pecado. Eu vou até pedir para o Caio ler para nós o versículo, aliás, Levítico capítulo 5, versículo 5. Peguei o Caio de surpresa. Levítico capítulo 5, versículo 5.
Quando alguém perceber sua culpa, em qualquer um desses casos, deverá confessar seu pecado.
Legal, isso, ótimo. E alguém gostaria de fazer a leitura do capítulo 26, também de Levítico, versículo 40? Capítulo 26, versículo 40 de Levíticos. Quem achar pode começar a ler, não precisa nem esperar. Legal, obrigado. Nós então vemos na lei, né, falando sobre a confissão, né, esse convite para que as pessoas, né, confessem os seus pecados, falem dos seus pecados para, no caso aqui, o sacerdote, mas para alguém, né? Nós vemos também referências nos Salmos, né? A gente leu o Salmo 32, que fala sobre confissão, tem o Salmo 6, Salmo 38, Salmo 51, Salmo 102, 130, 143, muitos salmos falam sobre a confissão de pecado. Quando você confessa o seu pecado a Deus e também ao próximo. E também nós temos o Novo Testamento, momentos em que nós vemos tanto Jesus chamando para arrependimento e para confissão de pecados, quanto um texto muito específico de Tiago, capítulo 5, versículo 16. E esse eu quero até fazer a leitura com vocês, que é o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Só um minutinho aqui para eu abrir. Tiago, capítulo 5, versículo 16, lá no finalzinho da carta, diz assim, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Então, nós temos aí na Bíblia, né, olhando de forma bem panorâmica, diversos momentos em que Deus fala para o seu povo, confesse seus pecados, não guarde os seus pecados para si, coloque esses pecados diante de mim. E aí, né, quando a gente olha nas leis no Antigo Testamento, existia um momento no ano em que era o dia da expiação, em que era feito todo esse sacrifício pelos pecados e eles eram libertos, então, pelo pecado. Com o passar dos anos, a igreja ela foi, né, então, se estruturando, ela foi sendo ali organizada, e aí a gente vê na igreja antiga, ali nos primeiros séculos, a confissão de pecados aparecendo bastante na vida comunitária. E ela acontecia principalmente no momento em que alguém era batizado. Então, quando alguém ia ser batizado, era feito ali aquele momento de confissão, e ela, diante da comunidade, confessava os seus pecados. E também, sempre antes da ceia. E essa é uma prática que a gente costuma falar até hoje durante a ceia, né? Se você tem algo contra o seu irmão, vá e resolva ali com ele. Então, a confissão de pecado ela acontecia também antes da ceia. E, com o passar do tempo, diante de alguns pecados um pouco mais graves, que eram avaliados como mais graves, como pecados sexuais, assassinatos e pecados, né, contra a vida de alguém, essa pessoa ela passava por um momento até de excomunhão. Ela era excomungada da igreja e ela não participava mais da vida ali cristã. Felizmente, hoje nós sabemos e temos a certeza, a plena certeza, de que Jesus Cristo pagou o preço até por esses pecados, e a gente tem essa certeza, né? A gente segue com essa certeza e essa fé. Tem um livrinho, que ele não está na Bíblia, que foi escrito ali naquela época, nos primeiros séculos. Ele é um livro que não é sagrado às Escrituras, mas ele se chama Didaquê, que eram instruções práticas para os primeiros cristãos. E aí ele diz o seguinte: reúnam-se no dia do Senhor para partir o pão e agradecer, depois de ter confessado os pecados, para que o sacrifício de vocês seja puro. Então a gente vê a questão da confissão de pecados sendo muito bem trabalhada ali na igreja cristã. E por que que hoje chegou ao ponto de que muitas vezes a gente nem vivencia isso dentro da nossa igreja, né? Dentro da nossa vida cristã? Com o passar dos anos, a igreja ela foi crescendo ali na Europa, né? Ela foi sendo alastrada. E em determinado momento, nós temos o imperador Constantino, o imperador romano, que ele fala o quê? Agora a religião oficial do Império Romano é a Igreja Católica. E aí, então, ele coloca a Igreja como a religião oficial de todo o Império. E aí o que acontece? Todo mundo tinha que se tornar católico. Todo o pessoal do Império Romano, que era gigantesco, ele se tornou católico. E aí, pensa comigo, a gente tem muita gente, a coisa se desenfreia, fica, né, maluca, e eles precisavam colocar rédeas nas pessoas para que as coisas não se perdessem por aí. Como foi uma virada muito rápida, não foi um caminho de discipulado, de acompanhamento com as pessoas, né, de evangelismo de fato. Foi simplesmente, agora você é católico, você é um cristão católico e você, a partir de agora, faz parte dessa religião. As pessoas não sabiam o que era ser isso. E aí, por isso que começou, então, a ter um sistema penitencial para os pecadores, né? Então, quando alguém cometia um pecado, existiam diversos níveis de pecados e diversas formas de você pagar por esse pecado. E aí vem um Papa, o Papa Leão, Papa Leão I, em 459, e aí ele começa a implementar dentro da igreja um sistema de pagamento em dinheiro pelos pecados. Então, você não precisa mais necessariamente, você confessa, mas você não paga de alguma outra forma, você paga com seu dinheiro. Você estava comprando a sua salvação. E aí, na Idade Média, isso então se torna a única forma de você ser salvo. A pessoa tinha que vir confessar o pecado para um sacerdote, e aí, a partir de então, ela recebia uma pena, uma multa que ela deveria pagar. E essa multa, então, quando paga, ela tinha ali o título dela, né, de que ela tinha sido perdoada. Olha só que ponto que chegou, né? Nós temos aí um momento na Bíblia, né, a gente vê na palavra uma instrução tão clara de que a confissão de pecados ela precisa ser algo para a cura das pessoas e acabou se tornando uma forma de ganhar dinheiro. E aí vem os nossos reformadores, ali, né, por volta de 1500, e eles fazem a coisa alterar um pouco mais. Lutero, principalmente, né, ele pregou muito contra a questão das indulgências, quando ele foi lá no castelo de Wittenberg pregar as 95 teses, ele estava falando principalmente sobre essa questão, né, de você pagar pela salvação. Pensa, gente, se a gente hoje falasse assim, ó, gente, confessamos aqui os nossos pecados, agora cada um vai receber aqui sua multinha, passa depois ali, faz o Pix, e aí está tudo certo, você está salvo, você pode ir tranquilo para o seu dia a dia aí na semana, que está tudo resolvido. Não, não é bem assim. Lutero, então, ele foi bem enfático, e no dia 31 de outubro de 1517, como muito bem sabemos e sempre lembramos, foi o momento em que Lutero bateu ali as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. E aí, eu queria trazer um pouquinho do que o Lutero disse sobre essa questão da confissão de pecados. O que ele trouxe para a igreja ali e quais foram as chaves que mudaram. Lutero, ele escreveu um livrinho chamado Do Cativeiro Babilônico da Igreja, é o nome do livro, e ele tem um capítulo específico falando sobre confissão. Um capítulo muito interessante. E aí ele criticou bastante ali toda a prática do sacramento, da penitência, que tinha, né, se tornado toda aquela ordem que pessoas precisavam pagar para que os seus pecados fossem perdoados. Ele criticou isso de uma forma bem firme ali, e principalmente trabalhando em três aspectos da confissão. Quando nós confessamos o pecado, nós passamos por três momentos. O primeiro desses momentos é o da contrição. É o momento em que a gente sente a dor do pecado. O segundo momento é o momento da confissão, em que a gente vai até alguém e confessa. E o terceiro momento é o da satisfação, que é o momento em que nós, recebendo o perdão, nós temos a alegria novamente e a liberdade de seguir seguindo a Jesus. E aí, Lutero, quando ele estava, né, refletindo sobre essa questão toda da contrição, da confissão e da satisfação, ele estava falando justamente que a contrição é um momento em que nós conhecemos a nossa mediocridade. É um momento em que nós vemos quem nós somos. Quando nós nos damos conta da nossa natureza e a gente olha para Deus e fala, e vê a natureza de Deus e fala, puxa vida, olha que ser limitado que eu sou, que ser pecador que eu sou, que ser carente da glória de Deus que eu sou. E aí é também o momento em que nós olhamos e vemos que, na verdade, aquilo que está escrito lá em Romanos, que o salário do pecado é a morte, é verdade. É quando a gente percebe que o caminho do pecado, ele só vai levar para a morte. E aí, então, a contrição, ela só acontece quando a gente tem fé em Deus. Se a gente não tem fé em Deus, o que a gente vai ter é remorso. É ficar com remorso por algo que a gente fez de errado. Agora, quando nós temos fé em Deus, nós sentimos a dor no coração de ver quem nós somos perante Deus e o que nós fizemos, aquilo que nós praticamos, que não condiz com a palavra de Deus. Então, Lutero, ele enfatizou nesse momento que a contrição do coração, a gente só consegue perceber quem nós somos de fato quando a gente olha para Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, para quem Cristo é, nós conseguimos perceber quem nós somos e crer que Ele é o único que pode trazer a salvação e também transformar o nosso coração. Quando, né, nós percebemos quem nós somos, o segundo passo é o momento em que a gente, de fato, ou confessa para Deus, fala, Deus, eu senti, a tua palavra me tocou, o teu espírito falou comigo de que eu sou pecador, eu sou falho, e eu preciso confessar a ti que esse é o meu pecado. Eu posso fazer isso diretamente em oração a Deus, até porque nós não temos intermediadores entre nós e Deus, além de Jesus Cristo, ele é o único intermediador, mas isso também pode ser feito a um irmão. Não que esse irmão vai te trazer salvação, não que esse ato vai, de alguma forma, mudar a sua vida ou te dar mais salvação do que outro ato. Não. Quando a gente confessa para o irmão, é justamente uma forma de nós colocarmos em palavras a dor que nós estamos sentindo e receber desse irmão em Cristo a palavra da salvação, né, a certeza de que os pecados estão perdoados. Lutero, ele falou bastante de que a confissão para um irmão, ela não é obrigatória. Ela é o quê? Ela é terapêutica. A gente pode conversar com um irmão sobre os nossos pecados, confessar para ele, questões realmente de cura. Eu não estou conseguindo me libertar de um pecado que ele está me acompanhando todos os dias. Eu preciso falar desse pecado para alguém, para que alguém me acompanhe, para que alguém me lembre de quem eu sou em Jesus Cristo, de que ele me perdoou, de que ele, a morte e a ressurreição dele me trouxeram salvação. E aí, então, a partir desse momento, você consegue, né, com a companhia de alguém, ter essa vivência terapêutica da confissão de pecados. E depois que a confissão ela é feita, que a pessoa que ouviu a confissão ela te lembra, né, fala que os seus pecados estão perdoados, é o momento em que nós vivemos a satisfação. É nós estarmos satisfeitos em Cristo. É o momento em que o Espírito Santo trabalha em nós e começa a transformar aquilo que nós somos para uma pessoa, né, em busca da santificação, uma pessoa que está sendo santificada. O Espírito Santo ele age dentro de nós, ele coloca fôlego de vida em nós, energia, para que nós não fiquemos mais presos àquele pecado, mas que nós busquemos a nos tornarmos mais parecidos com Jesus Cristo. Depois, lá na Igreja da Idade Média, depois da confissão, o que acontecia? Vinham as penas, que precisavam ser pagas, né, as indulgências. Lutero falou, peraí, depois que você confessa seu pecado a Jesus Cristo, não tem mais nada que você precisa fazer. Jesus já pagou todo o preço lá na cruz. A partir de agora, é o Espírito Santo que vai agir na sua vida. Você não precisa agora ficar pagando penas, pagando financeiramente pelo perdão do seu pecado. Você não precisa mais ficar se martirizando ou até se autoflagelando por conta disso. A partir de então, é o Espírito Santo quem age na tua vida e vai trazer a santificação. E eu estava, enquanto a gente estava na escola bíblica, eu estava refletindo sobre isso, à luz do ciclo que foi falado ali que acontece em Juízes. Vocês lembram, né, qual que era o ciclo? O povo pecava, aí eles sofriam, né, por conta desse pecado, e aí então Deus levantava um juiz que trazia, né, a salvação ali para aquele povo, e aí então eles tinham tranquilidade novamente. Então esse ciclo ele acontecia. A nossa confissão de pecados, ela acontece, a nossa vida, ela é muito parecida com a vida do povo lá em Juízes. A gente erra, a gente falha, todos os dias. Se eu for listar, enumerar todos os meus pecados, eu vou ver que o quanto eu falho todos os dias, com Deus, com o meu próximo. E aí, por conta disso, né, pecado, ok, o pecado está pago por Jesus Cristo, mas o pecado traz consequências para as nossas vidas, né? Consequências duras, consequências difíceis. E aí, então, nós lembramos do nosso pecado, confessamos a Deus, recebemos dele o perdão e novamente seguimos adiante. Que Deus nos ajude a nós não cairmos nesse ciclo infinito, mas que a gente perceba essa situação e busque, né, pelo Espírito Santo cada vez mais nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Então, essa é a satisfação, nós estarmos satisfeitos no próprio Jesus, naquilo que Jesus faz em nossa vida. Lutero, ele rejeitou, então, todo tipo de penalização após a confissão, porque a salvação ela vem por fé e não por obras. Nós não vamos conseguir a salvação por atos, por promessas, por qualquer tipo de ato de penalização que alguém coloque sobre nós. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro, né? Quando, né, uma pessoa católica ela vai diante do padre e confessa, o que ela recebe hoje? Ela recebe ali tantas Ave Marias, tantos Pai Nossos que ela precisa rezar, né? Não, não é assim, o preço já está pago. A gente não precisa mais, isso não vai trazer salvação. Nós cremos que Jesus Cristo já pagou todo o preço e a gente pode ter a certeza da nossa salvação. E aí, então, o que que isso tudo diz para nós, né? O que que isso tudo mostra para a gente como devemos seguir adiante? Uma coisa só que eu esqueci da confissão. Lutero também ele disse e enfatizou que nós não temos a capacidade, de forma alguma, de enumerar os nossos pecados. Porque existem muitos pecados que a gente nem percebe que comete, porque a nossa natureza ela é tão pecaminosa que a gente muitas vezes está machucando pessoas ao nosso redor, muitas vezes está trocando, né, Deus do posto de primeiro lugar da minha vida, sem nem mesmo perceber. Então, no momento de confissão, a gente pode sim listar pecados que estão nos machucando, mas você ter que listar todos os pecados que você fez para, de alguma forma, ser salvo ou perdoado por Deus, não é bem assim. Deus conhece o nosso interior, Ele conhece o nosso coração que está contrito, que está precisando, né, do perdão, e Ele nos perdoa quando nós nos colocamos diante dEle nessa certeza de que Ele traz o perdão para nós. E aí, nós passamos, né, pela Igreja Antiga, né, ali pelos textos bíblicos, pela Igreja Antiga, pela Igreja Medieval, o que Lutero fez, e aí a gente olha para a nossa igreja hoje, para a nossa igreja, digo, no modo geral, não a nossa igreja aqui, a igreja cristã brasileira. E aí eu me pergunto, né, por que será que nós não temos mais tanto essa prática da confissão entre irmãos? A ponto de eu falar para o meu professor lá, não, isso é coisa de católico, pelo amor de Deus, não vai fazer isso com a gente, não. E ele, né, o professor depois conversou comigo e me desafiou, falou, Pedro, procura alguém um dia, um irmão teu na fé, para você falar, né, confessar os seus pecados. E realmente foi algo muito bom. Tem um autor de um livro que se chama... deixa eu só achar aqui. Não estou achando. O nome dele se chama Richard Foster, e ele escreveu o livro Celebrando a Disciplina. E é um livro muito legal que fala sobre as disciplinas, né, dos cristãos, sobre a oração, sobre a leitura bíblica, sobre jejum, e tem um capítulo que ele fala também sobre a confissão de pecados. E ele fala que existem pelo menos dois motivos para a falta de confissão hoje na igreja cristã. O primeiro motivo foi a questão toda da negação protestante, né? Quando Lutero disse que a gente não precisa mais ter um intermediador entre nós e Deus, que Cristo já fez esse papel, muitas pessoas falaram, então se eu não preciso mais, então não preciso confessar mais o meu pecado para ninguém. De fato, a gente não precisa confessar o meu pecado para uma pessoa que está do meu lado. Mas Lutero ele foi bem enfático ali na Reforma que isso também é importante, porque não é um mandamento, mas é algo que dá a nós essa liberdade e o poder também de receber de outra pessoa a palavra de absolvição, a palavra de perdão de Deus para as nossas vidas. E aí, então, um dos motivos é essa questão toda, né, da negação da nossa igreja cristã, de que nós não precisamos de intermediadores além de Jesus Cristo. E também, algo que eu acho que é muito comum, e para mim, pelo menos, é uma realidade, que é o medo do julgamento. É o medo de ser julgado. Quem aqui não tem medo de, quando falar, olha só, Luiz, eu fui muito rude com o meu chefe essa semana, fiz mal para ele pra caramba, fui bravo com ele, enfim, desrespeitei ele. Meu, muito medo de ser julgado. Nós temos medo de ser julgados, né? Nós temos medo de receber um julgamento ao invés de receber uma palavra de conforto, uma palavra ali, né, do amor de Deus. E aí, então, nós precisamos entender se isso realmente está acontecendo e olhar. Puxa, eu tenho um pecado na minha vida que eu quero confessar para alguém, que eu quero pedir ajuda de alguém para que esse pecado ele seja, que eu possa, né, receber a ajuda de Deus através da vida dessa pessoa e possa enterrar esse pecado na minha vida. Esse autor, ele relembra, né, daquele texto que nós lemos de Tiago, capítulo 5, versículo 16, falando justamente, né, que a confissão ela deve ser terapêutica. Ela deve ser para promoção da transformação da nossa vida e também da nossa comunidade. Quando a gente confessa o nosso pecado, a gente tira de nós aquilo que está nos atrapalhando e então podemos caminhar com mais leveza. Existe um princípio da psicologia que fala que aquilo que não é falado não é curado. Eu acho que isso está bem, na verdade, condiz bastante com aquilo que a palavra de Deus nos diz, né? Quando nós confessamos nossos pecados, nós recebemos a cura de Deus. Quando a gente coloca para fora aquilo que está atormentando a nossa vida, quando a gente fala para alguém, a gente começa a perceber a cura nas nossas vidas. E aí, então, nós podemos vivenciar, né, essa confissão de forma que nos alivie. Tem um outro teólogo que chama Dietrich Bonhoeffer, o nome dele é bem difícil, que ele escreve um livrinho chamado Vida em Comunhão, que é um livro muito legal de ser lido e estudado, e ele fala justamente sobre a confissão de pecados como uma forma de você fortalecer a sua comunhão, né, a vida comunitária dentro da igreja cristã. É quando a gente confessa os nossos pecados que nós nos reconhecemos quem nós somos, que nós não somos santos para ficar dentro de um museu, mas nós somos doentes que precisam da ajuda e da cura do Senhor. É quando a gente reconhece isso que nós começamos a nos igualar às outras pessoas. A gente não se coloca em pedestal. Não existe aqui ninguém mais santo que o outro. Todos nós precisamos da cura do nosso Senhor. Não adianta, né, a gente pensar que um é melhor que o outro. Todos nós estamos no mesmo trajeto de santificação debaixo do agir do Espírito Santo nas nossas vidas. E aí, tanto o Foster quanto o Bonhoeffer, esses dois autores que eu falei aqui, dois teólogos, eles falaram justamente e lembraram a igreja cristã de que a confissão mútua de pecados, ela é assim muito importante. Ela precisa acontecer. E eu não quero ficar aqui só na história e só na teoria, mas eu quero trazer também para a gente aspectos práticos da confissão. Como que eu posso confessar o pecado para alguém? Lutero já, quando ele fez, né, a reforma, ele tirou o poder dos sacerdotes, né? Você não precisa mais ficar confessando para um pastor, para um líder da igreja. Você pode confessar para qualquer pessoa, qualquer cristão, você pode confessar o seu pecado. Porém, será que todas as pessoas possuem a maturidade para ouvir aquele pecado e saber a melhor palavra para te dar? Muitas vezes não. Então, por isso, uma forma de você confessar o seu pecado pode ser para um pastor, para um líder da igreja, sim, mas pode ser para um irmão muito próximo também. Mas você precisa avaliar se aquela pessoa é uma pessoa que está preparada para ouvir essas confissões, se ela tem uma maturidade, uma vida sob a cruz de Cristo, se ela é uma pessoa que se coloca diante da cruz, ou se é uma pessoa totalmente rebelde, que vai simplesmente falar, não, tem nada a ver, pode continuar fazendo isso que você faz. Não, não é o certo. Precisa ser uma pessoa que entende qual é o peso da cruz de Cristo, que está sob, né, debaixo dessa cruz de Cristo, uma pessoa que vai ser uma pessoa que não vai passar a mão na sua cabeça, mas vai acolher o seu pecado, te aconselhar e também te dar, né, falar, lembrar do perdão de Deus para a sua vida. Bonhoeffer, esse autor que eu comentei, ele destaca que às vezes é necessário você ter mais de uma pessoa que você pode confessar os seus pecados. Porque quando a gente confessa sempre um pecado, né, para uma pessoa só, isso pode gerar um certo peso, né, uma certa sobrecarga emocional. Mas se nós temos dois ou três irmãos que nos acompanham na fé, e as pessoas, elas são pessoas que podem ouvir as nossas confissões. E a gente pode se ajudar mutuamente. Você também pode ouvir a confissão de alguém. Então, quando a gente olha para o caminho do discipulado, né, o caminho de pessoas juntas, buscando, né, cada dia mais se tornar parecidas com Jesus Cristo, a confissão ela também pode ser uma ferramenta para que os pecados sejam curados, para que essas pessoas elas vivam, né, numa comunhão mais genuína, mais autêntica. Quando a gente conhece a outra pessoa, a gente sabe, né, quais são os limites dela, o que, que eu posso falar para ela, o que, que eu não posso, o que, que eu preciso evitar, para que ela não caia em pecado. Né? Por exemplo, aqui, a Aline e o Caio são pessoas que me conhecem muito bem há muitos anos. Então são pessoas que eu tenho certeza que eu posso abrir minha vida para essas pessoas, certeza de que vão falar para mim a palavra de Deus e também me lembrar tanto do peso da cruz quanto da leveza, né, do perdão e da salvação. E também, algo que pode ser praticado, e na verdade deve ser praticado, é nós confessarmos os nossos pecados antes de acontecer a ceia. Então nós precisamos, muito mais do que apenas confessar, é pedir perdão para as pessoas que nós magoamos, as pessoas que nós machucamos antes da ceia acontecer. Antes até eu fui pedir perdão para o Luiz, porque semana passada no culto ele falou, oh, vamos almoçar e tal. E aí eu falei, vamos, e na correria a gente acabou indo embora e não falei mais com o Luiz. Aí isso me atormentou a semana inteira. Eu falei assim, puxa, eu devia ter falado com o Luiz, falado pra ele, ah, não vou conseguir agora. E eu fiquei com isso, daí eu fui ali antes e eu falei, cara, me perdoa, porque semana passada a gente falou de almoçar e tudo mais, e no fim das contas a gente não foi, e enfim, fiquei devendo aquela resposta pro Luiz. Gente, o que eu quero trazer é que a gente pode, né, confessar os nossos pecados. E como que a gente pode ouvir, então, uma confissão? O processo, né, para ser um bom, uma pessoa que ouve a confissão de alguém é de todos os dias se colocar sob, né, debaixo da cruz de Cristo. Então, ser um bom confessor, uma pessoa que vai ser um bom ouvinte para os seus irmãos, é uma pessoa, em primeiro lugar, que está debaixo da cruz de Cristo. Não adianta eu querer dar conselhos para alguém ou então ajudar pessoas, né, com a questão toda dos seus pecados, se eu, antes de tudo, não estou me colocando debaixo da cruz de Cristo. Durante, né, a confissão, é sempre muito bom o confessor estar em constante oração por aquela pessoa que está confessando, pela vida daquela pessoa, e principalmente, né, durante ali, já entregando para Jesus aquele pecado junto com aquela pessoa, e também fazer uma oração no final para que aquela pessoa ela possa sentir né, o perdão de Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 9, nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Um texto bem conhecido, um texto que nós sabemos até de cor, muitas vezes do acampamento MAV, mas que nós precisamos lembrar, que nós, se nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí a gente volta lá para o museu e para o hospital. Por que que a igreja ela precisa ser um hospital e não um museu? Porque museus que, né, tem ali as suas imagens, tem as suas obras de arte, tem os seus desenhos, essas obras já estão prontas. Essas obras não precisam mais de alteração, é até proibido você fazer qualquer tipo de mudança naquela obra. Ali, aquilo já está selado, já está fechado. Se nós, como igreja, olharmos para nós aqui como museu de santos, a gente vai definhar no nosso próprio pecado e não entender a graça do Senhor Jesus. Mas quando a gente olha para a igreja, entende ela como um hospital, que é um local em que nós podemos ser tratados do nosso pecado, que nós podemos ser curados, que nós podemos ser aperfeiçoados e santificados, aí sim nós estamos enxergando a igreja como ela deve ser. Então, aqui é o melhor lugar para a gente abrir o nosso coração. Os irmãos que estão aqui, né, são as melhores pessoas para a gente abrir o coração e falar todas as coisas que nós temos feito de errado no dia a dia. É para essas pessoas aqui ao nosso lado, né, que nós podemos abrir nosso coração. A igreja, assim como o hospital, é um lugar de cura e não um lugar de julgamento ou, né, de simplesmente pessoas que são santas. Aqui a igreja é um lugar de nós sermos curados. E a minha oração é que nós possamos a cada dia perceber isso na nossa vida aqui comunitária, também no nosso dia a dia com os nossos irmãos, que nós possamos abrir o nosso coração para os nossos irmãos e confessar os nossos pecados. Amém? Gostaria de orar com vocês, gente. Obrigado, Senhor Jesus, porque não existe mais nada que impede o nosso acesso total a Ti. Obrigado porque quando Tu vieste para nos salvar, nós temos esse acesso direto a Deus, nosso Pai, e isso é fruto da Tua obra, que foi feita aqui entre nós. Muito obrigado por isso, Deus, muito obrigado porque não precisamos mais de intercessores, não precisamos mais de nenhum atalho, não precisamos mais de nenhum caminho, exceto Tu que és o único caminho. Senhor, quero Te agradecer porque o Senhor nos perdoa, e nos coloca de volta nesse relacionamento com com o Pai. E eu quero te pedir, Senhor, que nos ajude a refletirmos sobre isso, que nós possamos também buscar, confessar os nossos pecados sempre a Ti, mas também aquilo que tem afligido as nossas vidas, que nós possamos abrir isso para as pessoas, para um ou dois irmãos que estão ao nosso redor. Que o Senhor possa também utilizar a comunhão que existe aqui na igreja como uma forma de trazer cura para a vida de cada um de nós, Senhor. Que nós possamos receber a cura que vem de Ti a partir da vida comunitária que nós temos. Que ela é tão importante, tão imprescindível quanto qualquer outra coisa. Te peço que o Senhor nos ajude a caminhar a cada dia sendo mais parecidos contigo. Que o Senhor haja nas nossas vidas através do Teu Santo Espírito e que nós possamos ser santificados e transformados. Em nome de Jesus que oramos. Amém.